Simplesmente a Igreja Católica ela não é tão ruim quanto eu pensava. Ou ela realmente não ensina que a Terra era plana, né? Só que nós não podemos vencer sempre correndo ou apagando incêndios. Uma casa nunca é construída apenas apagando incêndio. Você tem que limpar todo aquele lixo que ficou ali. Então, nós, para entendermos, nós não podemos sempre permitir que os oponentes da Igreja eles sempre comecem um debate para nós, porque senão a gente sempre fica na defensiva. E já é hora, dado a nossa civilização, digamos assim, de partirmos para uma ofensiva e mostrarmos às pessoas todos os feitos da Igreja. E mostramos essa história escondida, né, para que não tenhamos que dizer, né, nós somos tão ruins assim. Então vamos enfrentar de maneira franca pessoas, obviamente, muito influentes nesse mundo, e tenho certeza que muitos de vocês se lembram, né, que a Constituição da União Europeia, ela exclui toda a menção da influência cristã na civilização ocidental. Isso é uma cegueira deliberada, né? Você vai para a Europa, você precisa ver que está cercado por catedrais, obras de arte, frutos, né, que a Igreja nos deu. E quão cego você seria, você tem que ser, né, para não mencionar que a Igreja tem um pouco a ver com o que foi construído, com o que tem nessa civilização. E ao invés disso, né, a Constituição da União Europeia vai terminar com a ideia de que a civilização ocidental não tem nada a ver com a Igreja Cristã. E tudo isso vem de Grécia, vem de Roma, né? Em seguida, obviamente, a Igreja influenciou muito na Renascença, né, no Iluminismo, e naquele período que o pessoal chega a falar de mais de 1000 anos, que nós sabemos bem, e hoje qualquer historiador medieval sabe, que é um monte de absurdo, né, você rejeitar esse período de 1000 anos. Mas ainda assim, os arquitetos da União Europeia excluem a menção da Igreja ou de Cristo no seu documento de fundação. Então você sabe, por exemplo, que os jesuítas da Companhia de Jesus, eles eram tão talentosos nas ciências que agora 35 crateras lá na Lua, né, tem o nome de cientistas jesuítas. Você sabia que um dos 20 dos maiores matemáticos que já viveram nesse mundo pertencem à Sociedade do Jesus ou dos Jesuítas? Ajudaram a fundar e depois tornaram também, né, um dos maiores praticantes do estudo da sismologia, que é dos terremotos, e também no que tange ao estudo da teoria atômica. Então, simplesmente, a Igreja, né, católica, ela não é tão ruim quanto você pensava. Ela realmente não ensina que a Terra era plana. Só que nós não podemos vencer, ou melhor, debater, sempre correndo e apagando incêndios. Para construir uma casa, é necessário que a gente entenda onde é que estão esses mitos, né? Para permitir limpar a sujeira. Permitir, portanto, que as pessoas que debatam sobre esse tema, de alguma maneira, quando escutarem algumas coisas horrorosas, né, saibam distinguir, pelo menos, não, isso aí não é verdade, né? Então, chega o momento, portanto, de nós conversarmos sobre esses assuntos. Então, quando foi que começou a depreciação da Igreja? Ela começou, de alguma maneira, há 200 anos, toma uso de fala, do chamado Iluminismo, que foi um período, né, da história europeia, do século XVIII, e, na verdade, é por isso que eles tinham a palavra iluminação, porque a ideia era de que, antes do Iluminismo, tudo que tínhamos era miséria, tudo que tínhamos era atraso, ignorância. Alimentados, claro, pela Igreja, todos ainda acreditam, né, que a Idade Média foi essa época de ignorância e de repressão, e tudo por culpa da Igreja Católica. E Thomas Wood, nesse livro dele da Igreja, né, Como Construir a Civilização Ocidental, mostra que essas falsidades, elas são tão resistentes, porque é tão difícil você fazer as pessoas mudarem de ideia sobre isso. Eu fico me perguntando, e veja, desde o Iluminismo, que se enraizou em nossa cultura e em nossa maneira de pensar, é que se presume que a Igreja Católica está errada e que secularismo é a ideia de você organizar a sociedade e tudo na vida sem referência a Deus, que é dito ser uma fonte de progresso. Por definição, portanto, qualquer coisa que a Igreja está conectada envolve retrocesso. Agora, vamos pensar sobre alguma dessas áreas que a Igreja realmente construiu nossa civilização. Então, por exemplo, considere como nós vamos pensar agora sobre o trabalho de caridade. A achamos que você está envolvido em alguma caridade quando você ajuda alguém sem qualquer tipo de expectativa de recompensa ao fazer, porque aquilo é bom e porque aquilo é o certo a fazer. Você faz porque, em certo sentido, há ali o seu igual, sido feito a imagem, a semelhança de Deus, e assim você ajuda aquela pessoa. Você não ajuda aquela pessoa porque você espera que daqui a 3 anos você vai falar para ela: ó, lembre-se que eu te dei 15 reais a você, você lembra disso? Então, nós fazemos isso pelas razões puramente desinteressadas. O motivo de onde tiramos essa ideia é a ideia que vem da Igreja Católica. Porque na Grécia ou na Roma Antiga, se você tivesse dito: ó, eu vou ajudar alguém sem nenhum tipo de expectativa, sem qualquer reciprocidade, eu vou fazer isso por bondade no meu coração, eles teriam pensado que você era um louco. Muito menos a ideia de que eu oraria e eu até ajudaria meus próprios inimigos. Então, ainda hoje nós consideramos isso como o ideal, de que o homem bom deve observar esses princípios. Mas, novamente, de onde eles vêm? Será que eles vêm da Igreja Católica? É justamente dele que vem. Então, de onde é que vem o direito de propriedade, ou o direito de a gente não ser morto, por exemplo? Adam Smith, né, ele acabou de pensar em economia no século XVIII. Tudo acabou de sair de sua grande cabeça. Ele tinha uma cabeça realmente gigantesca, né? Toda a economia então foi simplesmente despejada a partir de Adam Smith. Não. De fato, nos últimos 50 anos, os historiadores, né, professores eclesiásticos, eles têm demonstrado que nas universidades espanholas foi que deu origem ao conceito de economia moderna. Eles foram os fundadores da economia, não os secularistas do iluminismo. E quanto ao compromisso com a razão, né, a gente nem sempre se orgulha desse movimento. Ou seja, nós usamos a razão para resolver disputas, para resolver debates, é claro. Mas onde é que vem isso, né? Será que a Igreja usa muito a razão? É só fé? Isso também poderia vir da Igreja Católica, porque o sistema universitário da Igreja Católica, a Igreja fomentou os debates. A Igreja Católica não é inimiga da razão. Ao contrário, não houve maior campeão da razão. Mas não é só apenas a razão, são aplicações específicas da razão. Por exemplo, as ciências em particular, isso é o oposto do que nos é dito, né? Mas acredito ou não, os historiadores nos últimos 50 anos começaram a dizer que a Igreja Católica é cada vez mais responsável pelas ciências. E é verdade que nos últimos 50 anos, os cientistas que escreveram a história da ciência começaram justamente a repensar os velhos argumentos contra a Igreja. Há uma razão pela qual a ciência criou raízes. Isso acontece, não é apesar da Igreja Católica, mas de certa forma por causa dela. E eu quero que você saiba que esse velho mito, ele está sendo derrubado hoje por professores. Infelizmente, as descobertas desses professores não conseguiram gotejar para o público em geral. Mas isso é o que a gente vai tentar fazer durante essa série aqui, né? A ideia também de Cristóvão Colombo, né, quando ele foi engajado em suas famosas viagens e diziam que, na verdade, ele estava tentando, em parte, provar que a Terra não era plana, mas sim que a Terra era esférica. E agora todos nós ouvimos, como de costume, né, a história que Colombo, não, que ele foi avisado: não, Colombo, não vá velejar, não vá tão longe, que você vai cair da borda da Terra. Você não sabe que a Terra é um grande disco, Colombo. Você vai cair da borda, você vai ser comido por dragões, ou então você vai ser comido por aranhas gigantes, radioativas, elas vão te comer, algo assim. Enfim, ele foi avisado sobre tudo isso, né, sobre não fazer. Mas se o próprio Colombo ele tivesse aqui hoje, ele diria a você que ele não estava procurando provar que a Terra era esférica, porque todo mundo sabia. Diziam que a Igreja Católica dizia que a Terra era plana. Isso é um grande mito, que é algo que é quase absurdo, na verdade. É só você tentar voltar, encontrar qualquer pessoa da história da cristandade que sempre, né, refutou essa ideia que a Terra era plana. Só que o mito já começou e a resposta ela vem num livro pequeno escrito por um cara chamado Jeffrey Burton, que ele escreveu um livro chamado Inventando a Terra Plana. E o que foi que ele descobriu? Ele descobriu que era um grupo muito pequeno de intelectuais no século XIX, século que deu origem, portanto, a esse mito. E eles fizeram isso porque fez com que a católica, a igreja católica, aparecesse ridícula. Porque no século XIX houve um grande debate da disputa da igreja com Darwin e outros assuntos, e a ideia era que pudéssemos retratar a igreja de maneira tão ridícula que costumava se ensinar que a Terra era, claro, né, era plana para a igreja católica, para mostrar que ela é um oponente totalmente desprezível. Então, essas são as considerações hoje que eu tinha pertinente para conversar com você. De alguma maneira a gente sai um pouco mais quebrando os mitos que colocaram na nossa cabeça. Um forte abraço, um ótimo dia para você. Fica com Deus, vamos em frente.